DW. Jornal da Noite.
Boa noite, eis os temas em destaque neste jornal. Angola, delegação do grupo parlamentar da UNITA, foi atacada nesta quarta-feira no município de Galanga, província do Uambo.
O que vimos aqui é incrível. 50 anos de independência e 23 anos de paz é inconcebível. Galanga é um estado de sítio. Houve uma guerra declarada contra a delegação da UNITA.
Moçambique quer negociar acordo de comércio livre com os Estados Unidos da América.
Pelo facto das exportações que são feitas de Moçambique para os Estados Unidos não serem significativos, então pode-se prever que o impacto vai ser marginal.
E neste dia em que se celebra o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, atenção para a notícia que dá conta de que a África subsaariana continua a ter o maior número de trabalhadores menores de idade.
A menos que tenhamos a vontade política e o financiamento adequados para melhorar a situação dessas famílias, não seremos capazes de combater o trabalho infantil.
Hoje, na edição deste programa, Nádia Issoufou e na apresentação, António Cascais. Bem-vindos à DW em português para África e fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. E vamos abrir este Jornal da Noite em Angola, onde uma delegação do Grupo Parlamentar da UNITA foi atacada nesta quarta-feira no município da Galanga, província do Uambo. A mesma região onde, há uma semana, o seu deputado e secretário provincial, Apolo Yacovela, foi agredido, supostamente, por membros do MPLA. Mais detalhes com Borralho Ndomba.
O incidente ocorreu na manhã de quarta-feira, quando um grupo de deputados da UNITA pretendia constatar de perto os comitês do partido e residências de seus militantes vandalizados a 30 de maio, durante um ato em que o seu secretário provincial foi agredido, supostamente por membros do MPLA, que o impediram de realizar uma atividade político-partidária. A vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, Navi Tangolo, disse que os autores do ataque, oriundos do município de Londo Imbale e que se assumiram como membros do partido no poder, lançaram pedras contra a caravana de parlamentares. A polícia interveio com o uso da força, recorrendo a gás lacrimogênio.
Eles assumiram-se militantes do MPLA, tanto é assim que esses grupos estavam albergados no comitê municipal do MPLA e também na administração municipal e numa das escolas.
Segundo a deputada, dois agressores foram detidos. A violência provocou ferimentos graves e ligeiros em 8 membros da delegação parlamentar, segundo Navi Tangolo. A deputada afirma que os homens detidos em flagrante confessaram ter sido aliciados com promessas de dinheiro do programa Quenda, iniciativa do governo que visa apoiar famílias pobres e vulneráveis. A UNITA acusa os administradores e primeiros secretários municipais das localidades de Galanga e Londo Imbale de serem os mandantes.
Logo que chegamos, entramos, passamos pelo hospital e dirigíamos-nos à polícia e tudo mais. Saudamos a polícia e começamos a ver alguns grupos de um lado e do outro a evoluírem, a tirarem pedras para a nossa caravana.
Cruz de Deus, um ativista cívico do Uambo, que testemunhou os acontecimentos, afirma que o município da Galanga esteve em estado de sítio e culpou a polícia por não ter prevenido os ataques, uma vez que algumas barricadas contra a caravana parlamentar foram montadas nas proximidades da unidade policial.
O que se viu na Galanga é inconcebível. Vim mesmo a propósito para ver o que é a Galanga. Eu sou da ONG Horizonte Mídia de Angola. O que vimos aqui é incrível. 50 anos de independência e 23 anos de paz é inconcebível. Galanga é um estado de sítio. Houve uma guerra declarada contra a delegação da UNITA.
Passados 23 anos desde o fim da guerra, os atos de intolerância política continuam em Angola. Anualmente há relatos de confrontos entre militantes dos dois maiores partidos políticos que por vezes resultam em mortes. O sul de Angola é a região onde se registram mais casos de intolerância política. Entretanto, o governador do Uambo, Pereira Alfredo, que também lidera o MPLA na província, declarou à imprensa, à margem de um encontro com deputados do maior partido da oposição, que a região que dirige prima pela paz. No entanto, reconhece que os episódios de intolerância são reflexo das feridas históricas ainda não saradas.
Talvez o mais importante é dizer que no Uambo há paz. Vamos ter de procurar todos os dias preservá-la, trabalhar para ela e com todos os atores que naturalmente fazem um mosaico sociocultural da nossa província. Penso que o mais importante é dizer que qualquer situação que ocorra no nosso passado histórico, ninguém pode curar. A história não se apaga, A história está aí. O sarar das feridas é um processo que vai levar o seu tempo.
Por outro lado, Navi Tangolo rejeita o argumento de Alfredo. Segundo ela, está em causa a disputa por uma praça eleitoral importante na província. Até o momento, a polícia não se pronunciou sobre o caso. A UNITA garante que vai processar criminalmente os autores e mandantes dos atos de violência. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
A intolerância política tem vindo a aumentar ou a diminuir? Como é no seu país? Foi esta a pergunta que colocámos no Facebook da DW e já recebemos bastantes respostas. Por exemplo, a resposta de Carlos Rodrigues Sampaio, de Viana, nos arredores de Luanda. Ele diz, foi assim com este e outros casos de intolerância política que o povo angolano deixou de confiar na justiça e prefere fazer justiça por mãos próprias, queimando gatunos e bandidos. No final desta emissão, vamos ter a oportunidade de ler mais alguns dos comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, continua a polémica em torno da sigla do novo partido que Venâncio Mondlane quer ver legalizado. O Ministério da Justiça moçambicano deu 30 dias ao político para rever a sigla Ana Malala do partido que pretende criar, por ser expressão, citamos, de uma língua local, contrariando objetivos de unidade nacional e travar separatismos. Ainda em Moçambique, o antigo presidente moçambicano Armando Guebuza pediu hoje esforços coletivos para manter a unidade nacional e os ganhos da independência. Guebuza falava enquanto orador no simpósio alusivo à celebração dos 50 anos da independência nacional e dos 63 anos da Frelimo no poder desde 1975. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló considerou hoje normal a restrição de ajudas de custo a viagens de servidores públicos para conter despesas públicas. Em nota informativa, o ministro das Finanças guineense, Ilídio Vieira T., determina que, doravante, estão suspensas as ajudas de custo de viagens de funcionários públicos ao estrangeiro por não existirem mais verbas orçamentais para o efeito. E ainda na Guiné, o governo nomeou hoje 5 novos juízes do Tribunal Militar Superior, 4 adjuntos promotores da mesma instância e outros tantos promotores do Tribunal Militar Regional de Bissau. A falta de juízes nos tribunais militares, superior e regional, tem sido criticada por advogados guineenses.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, 12 de junho de 2025. O governo moçambicano pretende negociar com os Estados Unidos da América um acordo de comércio livre na sequência da imposição de uma taxa alfandegária de 16% por Washington. Foi anunciado no início desta semana. Teresa Buene, pesquisadora e economista do Centro de Integridade Pública, CIP, para a área das finanças públicas, considera que o impacto da tarifa alfandegária será marginal, dado o baixo volume de exportações moçambicanas. Mas alerta que um acordo de comércio livre pode prejudicar a economia do país devido à sua fraca competitividade e indústria transformadora pouco desenvolvida. Em entrevista à DW, começou por falar desse aspecto.
Para responder a esta questão, eu penso que nós temos que ver o volume de transações comerciais entre Moçambique e Estados Unidos. E os dados mostram que este volume é marginal. As exportações que Moçambique efetua para Estados Unidos representam em média 2% do total das exportações no país. Então, isto sugere que o impacto destas imposições poderá ser marginal para o país. Entretanto, tratando-se de um país em vias de desenvolvimento, um país pobre, toda a ação que visa impulsionar a atividade econômica, ela é bem-vinda. De facto, o impacto não será tão significativo.
E que consequências esta tarifa pode ter para as exportações moçambicanas e para o relacionamento económico com os Estados Unidos?
Possivelmente viria a reduzir, entretanto, pelo facto das exportações que são feitas de Moçambique para os Estados Unidos não serem significativos, então pode-se prever que o impacto vai ser marginal. Inclusive, a própria lei de crescimento de oportunidades para a África está sendo subaproveitada, pode-se assim dizer, porque ela está em vigor há cerca de 25 anos. Entretanto, o nível de exportações de Moçambique para os Estados Unidos é marginal e com a implementação dela não se mostra assim um aumento do nível de exportações para os Estados Unidos. E isto pode estar relacionado, se calhar, com o nível de competitividade dos produtos moçambicanos no mercado internacional, que é limitado.
Existe um interesse real por parte dos Estados Unidos em estabelecer um acordo económico livre com Moçambique? E também, em que condições isso seria viável?
Interesse, imagino que possa haver durante a prorrogação da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África. Os Estados Unidos deixou ficar a intenção de, na renovação desta lei, pudesse haver uma negociação de um acordo de comércio livre bilateral, visto que esta lei só prevê benefícios para os países elegíveis da África subsaariana. Então, possivelmente, na renovação desta lei, possa haver uma negociação com vista a que ela possa beneficiar também os Estados Unidos.
E o que tem Moçambique a oferecer num eventual acordo de comércio livre com os Estados Unidos? Que setores poderão vir aqui a retirar benefícios?
Alguns setores eles podem ter benefícios, entretanto, alguns não tanto. O país não tem competitividade no mercado internacional e uma das coisas é a questão da fraca capacidade de transformação dos produtos. Isso significa que a indústria transformadora no país ele é subdesenvolvido e é um dos setores, possivelmente, que poderia ficar bastante afetado numa situação de um comércio livre bilateral. Possivelmente, o país aumentaria os níveis de importação de produtos acabados e exportação de produtos de matéria-prima.
Palavras de Teresa Buene, pesquisadora e economista do Centro de Integridade Pública em Maputo, para a área das finanças públicas, entrevistada por Catarina Martins. E celebra-se hoje o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Apesar dos avanços globais no combate ao trabalho infantil, a África subsaariana continua a ter o maior número de trabalhadores de menores de idade, evidenciando desafios profundos nas economias e rápido crescimento do continente. Brahma Dharam.
A redução de quase 50% de crianças no trabalho infantil do ano 2000 até hoje é uma boa notícia, especialmente porque o número de crianças aumentou em 230 milhões no mesmo período. Em 2000, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, estimava que 245,5 milhões de crianças estavam a trabalhar. Hoje, o número de crianças envolvidas em trabalhos perigosos diminuiu de 79 milhões em 2020 para 54 milhões em 2025. No entanto, a Organização Internacional do Trabalho alerta que ainda podem ser necessárias décadas para eliminar completamente o trabalho infantil. Cerca de 86,6 milhões de crianças trabalhadoras estão na África subsaariana. Nankali Maksud, consultora da UNICEF, disse à DW que
em termos de taxa de prevalência, houve uma redução. Passamos de 24% para 22% entre 2020 e 2024. Mas o que nos desafia nesta região é o rápido crescimento populacional. Portanto, em números absolutos, não fizemos muitos progressos.
Maksud destaca que as crianças mais novas, entre os 5 e os 11 anos, representam a maior parte dos trabalhadores infantis.
Não estamos a abordar com suficiente seriedade a pobreza ao nível das famílias, especialmente nas zonas rurais. A menos que tenhamos a vontade política e o financiamento adequados para melhorar a situação dessas famílias, não seremos capazes de combater o trabalho infantil.
Lisa Zimmermann, chefe do UNICEF em Madagascar, onde 47% das crianças de 5 a 17 anos são afetadas pelo trabalho infantil, afirma que o problema é mais grave entre os meninos.
O trabalho infantil afeta um pouco mais os meninos do que as meninas. Também afeta mais as crianças das áreas rurais do que as das áreas urbanas e, geralmente, afeta crianças de famílias pobres.
Em Madagascar, 32% das crianças estão envolvidas em trabalhos perigosos. As alterações climáticas, como secas e ciclones, agravam a situação das crianças trabalhadoras, especialmente nas comunidades agrícolas. Lídia Osei, investigadora da Universidade do Ghana, observa que no Ghana o trabalho infantil é comum no cultivo de cacau e na mineração informal.
Não creio que algum pai ou mãe queira que o seu filho de apenas 8 anos esteja na pedreira a ser agredido e ferido. Mas como a tradição permite que a criança ajude na manutenção da família, eles levam os seus filhos para locais de mineração artesanal.
Muitas vezes as crianças trabalham ao lado dos pais em condições perigosas. Apesar da decepção de não eliminar o trabalho infantil até 2025, Nakali Matsu disse à DW que há progressos. Ela destaca a introdução de marcos legais para acabar com o trabalho infantil e o crescimento das comunidades de educação em todo o continente, especialmente para meninas. Brahim Adarami, DW, a sua voz da Alemanha.
DW Notícias.
Na Índia, um total de 265 corpos foram transferidos para o Hospital Civil de Ahmedabad após a queda de um voo da Air India com destino a Londres, segundo informou nesta quinta-feira a polícia local. O secretário-geral da ONU está profundamente consternado com a queda do avião. Pelo menos uma pessoa das 242 pessoas a bordo sobreviveu. Segundo o porta-voz adjunto de António Guterres, o líder da ONU enviou condolências às famílias das vítimas, 7 das quais de nacionalidade portuguesa. He extends his heartfelt condolences to the families of the victims. O presidente apresenta as suas sinceras condolências às famílias das vítimas, ao povo e ao governo da Índia, bem como a todos os países cujos cidadãos foram afetados por esta tragédia. Deseja aos feridos uma recuperação rápida e completa. Nos Estados Unidos, dezenas de pessoas foram detidas na noite de quarta-feira durante protestos em várias cidades contra a política de deportação do governo presidido por Donald Trump. Berlim anuncia nova ajuda militar, mas sem mísseis Taurus. O ministro da Defesa alemão, de visita a Kiev, Ucrânia, anunciou hoje a disponibilização de ajuda militar adicional de 1,9 mil milhões de euros à Ucrânia, mas não prevê fornecer mísseis de longo alcance do tipo Taurus.
DW, espaço do ouvinte.
A intolerância política tem vindo a aumentar ou a diminuir, como é no seu país? Era essa a pergunta que tínhamos colocado, pois soube-se que ontem foi atacado uma comitiva da UNITA na província do Huambo, em Angola. Nelson Faiza diz, desde Moçambique, aliás, que para Moçambique não há políticos, só há políticos esfomeados. Essa é a minha análise. Esfomeados não têm tolerância política. Um usuário que usa o nome Imperial Skill, de Luanda, diz: isto aqui em Angola vai de mal a pior, a UNITA foi de novo vítima de um ataque, é o segundo em fração de duas semanas. Rosário Ntepa, de Xemba, se fala: para Moçambique a intolerância política é um prato de todos os dias. Já agora fica a dica, mantenham-se atualizados no nosso site www.tw.com/português. Boa noite, em nome de toda a redação.